Dizer que é uma parceria também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ele é um recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para a gente poder usar a inteligência artificial. Então, é um projeto de inovação, de uso de inteligência artificial para melhorar os serviços públicos e focado muito na integração dos dados. Né, o presidente Lula, ele, desde o primeiro ano, ele me cobrou que a gente crie a base de dados do Brasil. Vocês vão lembrar que em 2023 o presidente Lula encomendou aos nossos cientistas um plano brasileiro de inteligência artificial. Né, o Conselho de Ciência e Tecnologia fez uma proposta para o presidente desse plano, e um dos eixos é a inteligência artificial em serviços públicos. E o Ministério da Gestão é responsável por esse eixo, e a gente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, então propôs um projeto grande, né, que vão ter recursos aí durante 4 ou 5 anos, né, mas com um quarto já vai ser executado esse ano. E a maneira como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia funciona, desenvolvimento de ciência e tecnologia, você precisa ter um parceiro de um instituto científico tecnológico. E a gente escolheu o CPQD aí de Campinas, que é, né, com toda a sua experiência e sua capacidade, para ser o nosso parceiro nisso. E o projeto foi ontem meio que formalmente lançado. Né? A ministra Luciana estava aí, o presidente da FINEP, estava o secretário de Governo Digital do Ministério, que é o Rogério Mascarenhas. E a gente está muito feliz com esse projeto e acho que a gente vai conseguir avançar muito nessa integração de base de dados, que permite que a gente possa ter o que a gente chama um governo para cada pessoa. E a gente possa saber a necessidade de cada pessoa no Brasil, o que ela precisa dos serviços públicos, e entregar de forma mais séria e mais ágil, e a gente possa melhorar, então, nossa capacidade de prestar serviço.
Vamos dar um exemplo prático da inteligência artificial no serviço público?
Posso dar um exemplo bem prático, que não está dentro desse projeto, mas que as pessoas vão sentir facilmente. Um deles é detecção de área de desmatamento. A gente tem, por comparação de imagens, a gente consegue ver onde está acontecendo. Esse é um exemplo muito claro, é muito simples. A gente tem feito, acho que a gente tem várias, tem avançado bastante nisso, vários ministérios estão avançando, e a gente percebe que o uso de inteligência artificial de forma muito responsável. A gente tem discutido muita ética do uso de inteligência artificial, tem que ter sempre revisão humana, não pode deixar a máquina tomar a decisão sozinha, mas a gente tem certeza que isso vai ganhar um ganho de produtividade gigantesco para o Serviço Público Federal. A unificação do CPF no cartão do SUS é algo que a gente almejava já há muito tempo. Porque o ministro Padilha, ele sempre explica isso: qualquer pessoa que chegar num posto de saúde, num hospital público, vai ser atendido. Estando com documento, não estando com documento, sendo brasileiro, estrangeiro, não importa. Isso é o nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que ele de fato atende qualquer pessoa, não importa a situação. E aí, por conta disso, muitas vezes as pessoas não tinham identificação, criavam um número do SUS na hora para ser atendido. E com isso as pessoas tinham às vezes 8, 9 números do SUS, ou poderia até mais, eventualmente.
E o número é enorme do SUS.
E o número é enorme, ainda por cima. E dificultava, às vezes, a gente ter a integração de dados. Se a pessoa foi atendida num local, teve um diagnóstico, você chegava em outro local, não sabia aquele diagnóstico, não sabia que exame que a pessoa tinha feito, não conseguia puxar o exame, não conseguia integrar os dados daquela pessoa. E aí a ideia de ter o CPF como número único é justamente permitir que a gente possa conhecer as pessoas. E a pessoa chega em qualquer posto de saúde no Brasil, em qualquer lugar, vão saber o histórico dela, que coisa que ela fez, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes, vão poder saber administrar o documento, vai administrar o medicamento correto, saber o tipo sanguíneo, coisas básicas de saúde que vão ajudar no atendimento. E hoje, então, o que muda na realidade das pessoas, né? Não, se você esquecer seu CPF, não tiver documento, você será atendido. Então, não se preocupem quanto a isso. O SUS não vai deixar de atender ninguém porque está sem o número do CPF na hora. Mas, se você tem o CPF, quando você vai emitir seu cartão do SUS, agora já sai, o seu número do SUS é o CPF. E com isso a gente vai poder facilitar muito a vida das pessoas. O pessoal do Ministério da Saúde tem feito um trabalho gigantesco de ir já associando cada número do SUS a um CPF, né, ou os vários números do SUS a um só CPF, para a gente ir limpando as bases. E hoje a gente tem mais de 40 sistemas nessa área de saúde, e eles estão fazendo um trabalho de integrar todos eles ao CPF, para que a gente tenha a ideia, que é maravilhosa, é a pessoa chegar em qualquer lugar, já conhecer o histórico dela de saúde, saber exatamente o que ela precisa e poder não ter o atendimento melhor, mais qualidade, né? E é isso que vai mudar na vida da população, que o nosso objetivo é esse, né? Poder dar um atendimento de saúde de altíssimo padrão para a nossa população. É muito simples para o cidadão, na verdade, ele não precisa fazer muita coisa, mas quando ele vai na sua carteira digital do SUS e ele pede o cartão, já vem o cartão com o número do CPF, pode ser só o digital, não precisa ter o físico. físico, tá? Isso é muito importante. E, na verdade, ele pode chegar no posto de saúde e apresentar também, dar o número do CPF dele, quando ele for ser atendido. Porque o importante é poder ter o número do CPF registrado lá no prontuário dele, na ficha que ele vai fazer quando chega no posto de saúde. Se a gente olhar a vacina, né, principalmente a vacina de Covid, ela já foi criada com essa lógica. E aí, era, por exemplo, era muito fácil a gente emitir o nosso certificado de vacina quando precisava. Porque justamente ela já estava com essa integração, já tinha essa facilidade. E agora, essa vai ser a realidade para todo atendimento nos postos de saúde. Mas eu queria só reforçar que para o cidadão e cidadã brasileira, não muda muito a realidade dele no dia a dia. Ele pode emitir o cartão digital, pode apresentar o número do CPF quando chegar no posto de saúde e, caso ele não tenha, chegue lá, ele vai continuar sendo atendido. Né? E vai ter um processo. A diferença agora é que quando se emite um número do SUS, né, ele passa a ser temporário, ele não torna permanente como era antes, tem uma vigência curta só para aquele atendimento, e a ideal é que a pessoa depois, na sequência, possa associar o CPF dela àquele atendimento que ela teve, e aquele número do SUS ele deixa de existir muito brevemente, não fica acumulando vários números do SUS aí nos sistemas. Olá. Tudo isso é feito com muita garantia de privacidade, segurança desses dados, não há vazamento, a gente faz tudo isso garantindo o direito da privacidade de dados e de acesso muito restrito a só quem realmente pode acessar aqueles dados. Então, podem ficar tranquilos, esse é um processo com muita garantia de direito de cidadania e de melhores serviços públicos para a nossa população. Não podem ficar muito tranquilos com esse processo, que a gente faz isso com a máxima total segurança.